Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Voltamos com o programa Diálogos na USP, hoje debatendo a preservação da Amazônia. Temos aqui nos nossos estúdios o professor Vanderlei Messias da Costa, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e o professor Tércio Ambrise, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP. Professores, neste mês, o Ministério das Minas e Energia anunciou novas regras para a mineração no Brasil. Serão oferecidos 20 mil lotes de áreas para mineração, que poderão ser adquiridos através de um sistema de leilão virtual. Essa medida vai promover a retomada do investimento no setor de mineração, como diz o governo? Ela vai trazer também prejuízos ambientais? Como é que os senhores veem essa questão, por favor? Professor Vanderlei?
Olha, a mineração não é o grande vilão.
Não?
Não. Degradação na Amazônia. Vamos colocar o cenário da mineração, cenário físico. O impacto no espaço, né, no território. Duas regiões do Brasil, em Minas Gerais e na Amazônia. Né? Minas Gerais, quando você vai a Minas, no quadrilátero ferrífero, digamos, né, região de Ouro Preto, Ouro Branco, toda aquela onde você tem as grandes minas, ou mesmo no interior de Minas, o que você vê? Você vê a degradação, ela é visível, inclusive o famoso desastre lá de Mariana, no Rio Doce, aquela coisa. É visível por quê? Porque você tem mais de 700 municípios em Minas Gerais, então sempre tem um município perto, sempre tem uma cidade perto. Então o impacto é visual, não é? E a degradação visual, o carreamento de sedimentos, de resíduos, e etc., de rejeitos, né, para os cursos d'água. Na Amazônia não quer dizer que não tenha, mas é outra escala. É outra escala. Por exemplo, eu conheço a Carajás. Né? Estive lá quando estava implantando o Carajás, depois eu voltei 20 anos depois. E, de fato, tirando aquele o núcleo duro da operação, né? Aquela enorme cratera onde se faz a retirada do minério, etc. Mas se você olha o esforço da empresa, da Vale, né? E de outras empresas que operam, se você olha no conjunto, eu digamos que comparativamente a atividade madeireira, claro, a pecuária, a soja e outras atividades na Amazônia, a mineração é de menor impacto em termos de escala, porque o impacto da mineração sempre é um impacto pontual. O impacto da pecuária, ele é horizontal, portanto ele é de grande escala, não é? Então, eu não vejo com antipatia esses projetos de mineração, desde que o Departamento Nacional de Produção Mineral, CVRM e outros órgãos, outras agências acompanhem, né, os projetos hoje. Outra boa notícia que eu daria, né, eu acho que no nível dos projetos nós avançamos muito, não é? Porque uma das lutas nossas nos anos 90 e início dos anos 2000, eu acho que isso acabou se cristalizando um pouco na prática dos projetos, dos programas e projetos do setor produtivo na Amazônia, em geral, é que nós conseguimos embutir previamente no projeto a dimensão ambiental. Porque antigamente o que acontecia? Você fazia o projeto, né? Ia lá, iniciava a implantação do projeto, desmatava, degradava, impactava, causava inúmeros prejuízos, inclusive alguns deles irreversíveis ao meio ambiente. Depois você ia lá chamar com medidas mitigadoras, isso, e tentar amenizar os efeitos dessa tragédia. Hoje, os projetos, né, eles tendem a incorporar a dimensão ambiental previamente. Então, a possibilidade de impacto é menor. Bom, não significa que não vá haver, mas esse é um aspecto importante. E a atividade mineradora, ela tem essa característica, sobretudo para a Amazônia. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que todo empreendimento agropecuário também deveria incorporar previamente a dimensão ambiental, e não o fazem.
Professor Tércio, o senhor concorda com isso no que se refere à mineração?
Inteiramente. Eu ia, inclusive, lembrar exatamente dessa parte dos projetos. Não há problema algum em você desenvolver o país. Né? Todos os países querem crescer economicamente. Se você tem recursos, claro que você pode utilizar, mas de uma forma sustentável, de uma forma planejada, como o professor Vanderlei disse. Né? Incorporar, exatamente, quando você começar um projeto dessa gama, incorporar quais são os impactos ambientais, como eu posso mitigar esses impactos. Né? E como que, depois de realizado isso, eu posso fazer com que aquela região novamente seja reflorestada. Né? Um parque, se você não consegue reflorestar, quem sabe você não consegue criar um parque no lugar. Então, não há, na verdade, conflito entre crescimento econômico, né, e sustentabilidade. Os dois podem andar paralelo, né, e, portanto, beneficiando a todos, beneficiando não só, né, os locais, mas beneficiando o país e o país beneficiando o globo como um todo.
Professor Vanderlei, o senhor, no começo da nossa conversa, falou de projetos na Amazônia que seriam prejudicados com o corte de recursos da Noruega. Foi com isso que nós começamos a nossa conversa aqui. O senhor pode dizer que projetos são esses, professor?
Se você olha o portfólio de projetos financiados pelo Fundo Amazônia, você vai ver que tem dois tipos principais, em termos de abrangência, né, de quantidade de projetos e de absorção de dispêndio de recursos. Né? O primeiro grupo é o projeto, são projetos sob a responsabilidade da União. Tem também alguma coisa de estados e municípios, mas é pouco. A grande parte é da União. Tem dois grandes projetos sob a responsabilidade do governo federal, que eu destacaria, né? Um deles no âmbito do Ministério da Defesa, que é monitoramento, detecção, de fortalecimento do CIVAN, que eu acho muito interessante, porque o CIVAN, ele tem várias faces, tem uma face, digamos, político-estratégica, geopolítica, militar, que é realmente de você fazer vigilância de fronteiras e de defesa da soberania daquele território, que é importante, claro. Mas tem uma outra fase do CIVAN, que quando você faz monitoramento, né, por exemplo, de veículos aéreos ou de qualquer movimentação nos cursos d'água, por exemplo, mais visível, você também faz monitoramento de ações, digamos, impróprias, irregulares ou até criminosas em relação ao meio ambiente. Então, é um projeto grande, de grande valor. E é uma pena que ele seja paralisado nesse momento. O outro se direciona exatamente para o INPE. O que faz o INPE? O INPE trabalha com as imagens satélite e é o INPE que faz o acompanhamento fino desse processo de desmatamento, através de um departamento que o INPE tem, já antigo, e que trabalha com altíssimo nível técnico, tecnológico hoje, de processamento dessas imagens, que nos permite hoje detectar desde a grande mancha de desmatamento até a pequena. Essa parte também desse projeto do Fundo da Amazônia, no momento, será prejudicada, o que é uma perda irreparável, não para agora, mas para o futuro. Isso do ponto de vista do governo federal. Agora, o que me preocupa tanto quanto a perda desses projetos são aquelas dezenas de projetos tocadas pelo terceiro setor e universidades.
Verdade.
Alguns desses projetos, inclusive, tocados por colegas nossos aqui da Universidade de São Paulo, que participam dessas redes, que são projetos extremamente, o que a gente chama de promissores, para o avanço do conhecimento e das práticas de desenvolvimento sustentável na Amazônia. O que, que eles envolvem? Eles envolvem comunidades. Né? Então, tem projeto de estudos, de monitoramento, de detecção, etc, etc. Mas tem projetos envolvendo o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis por parte de comunidades organizadas, de associação de produtores, por exemplo, no desenvolvimento do uso sustentável de especiarias, das antigas especiarias, dos bioprodutos, né, de fitofármacos, de fitocosméticos, quer dizer, o uso sustentável da floresta, né, gerando riquezas e mantendo a floresta em pé. Sem falar no criatório de peixes, etc, etc. Então, é uma gama de atividades, né, que poderia viabilizar economicamente a Amazônia sem a necessidade de derrubar a floresta. É uma perda muito grave.
Professor Tércio, o senhor se referiu a estudos feitos pela USP na Amazônia no âmbito do clima. Poderia falar sobre eles, por favor?
Sim, na verdade a USP sempre teve uma ação muito forte em termos de pesquisas na Amazônia. Né, o grupo, por exemplo, do professor Paulo Artacho, aqui da Física, sempre esteve atuando na parte de interação de aerossóis, né, com a umidade e convecções na Amazônia. Nós tivemos esse projeto recente da FAPESP, que era um joint venture entre FAPESP e alguma instituição americana, né, que chamada Green Amazon, do qual a ideia era exatamente verificar como que a poluição urbana de Manaus estaria afetando, né, o desenvolvimento de nuvens ali na região e além dessa região. Né. Antes disso, nós já tivemos vários outros projetos relacionados, né, com a Amazônia. E uma coisa interessante, né, é que nós sempre notamos que a comunidade internacional parece que sempre teve muito mais interesse, né, do que a nossa comunidade. Os pesquisadores, sim, sempre estiveram interagindo de uma forma muito forte com essa outra comunidade internacional. Mas a população em si, eu acho que nunca viu realmente essa grande relação. Então, na verdade, você estava falando dos cortes, né? O professor Vanderlei mencionou isso. O CNPq e a própria CAPES tiveram cortes de 30% a 40%. Né? E o que implica essas agências de fomento, corte, né, de orçamento nessas agências de fomento? Menos bolsas de estudos, né, e nos diversos níveis, iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que é extremamente importante, né, menos dinheiro para pesquisa, né, pesquisas muitas vezes básicas, né, às vezes pesquisas de campo, né, que não estão sendo feitas simplesmente porque não há dinheiro. O valor da pesquisa é anotado, né? Eu tenho colegas, inclusive aqui da USP, que recebem a cartinha que diz: o seu projeto é excelente, nós realmente notamos que cientificamente ele é importante, mas infelizmente o orçamento não nos permite que possa ser financiado. Então, é esse tipo de reflexo, né, de forma geral, que vai acabar atuando na nossa produção científica e num conhecimento mais avançado da nossa floresta como um todo.
Professores, eu li essa semana que a Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal estuda a criação de um Fórum de Parlamentares da Amazônia. Essa ideia anima os senhores?
Olha, eu participei de um empreendimento grandiloquente, digamos, desse tipo, em 1994, 95, quando o governo, na época, resolveu criar, implantar, não é? E depois transformar em lei o que se chamava de um Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. É uma coisa enorme, né? Grandiloquente, né? Então, se contratou um monte de consultores ilustres, especialistas de todas as áreas. E eu, na época, coordenei um pouco isso. Então, participavam figuras como Berta Becker e tantos outros, né? O professor Iraci Sacks, que é conhecido de muita gente. E nós nos dedicamos quase um ano a ficar elaborando esse mega plano, mais ou menos. Então, eu estou um pouco cético em relação a todas essas iniciativas, né?
Mas esse plano foi elaborado, está publicado?
Foi elaborado, virou lei, virou, né, uma série de iniciativas. É interessante, mas veja, tem limitações. Por quê? Porque no momento de você implantar, você elabora um plano. Né? Então eu vou dar um exemplo prático. Você elabora um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Né? Aí depois, na primeira reunião interministerial, aparece lá o engenheiro do Ministério dos Transportes, olha aquilo, com um olhar de desprezo, para dizer, de ódio para você, né? Porque você é um sujeito que está ali para atrapalhar o desenvolvimento da Amazônia, etc. Então você já é hostilizado e posto num freezer, já de cara. Né? O outro representante do Ministério de Minas e Energia tem o mesmo tratamento. O pessoal do INCRA é um pouco teu aliado até o momento que você questiona a modalidade de colonização que eles fazem. Enfim, o maior problema do governo é o próprio governo. Esse é o ponto. Então, esse fórum, por exemplo, que vai ser essa tentativa desse fórum parlamentar, né, no Congresso, Pode, claro. Serve para quê? Para você vocalizar, para você amplificar, para você tentar mobilizar a sociedade. Mas eu quero dizer que eu sou cético. Eu queria, terminando essa intervenção, resgatar a fala do professor Tércio em relação ao corte dos recursos das agências financiadoras para ciência e tecnologia no país. Realmente, os efeitos desses cortes são brutais. Eu estive numa reunião representando uma associação a qual eu pertenço, de várias associações científicas, com o presidente do CNPq.
Sim.
Tem uns 3 meses, mais ou menos, aqui na sede do CNPq, na Maria Antônia. E ele disse claramente para todos nós, logo de início, o CNPq está devendo 250 milhões de reais aos pesquisadores que têm projetos aprovados. Eu e meus colegas saímos de lá profundamente chocados, decepcionados. Sim. Né? E perplexos. Né? Então, o efeito disso é brutal.
Muito bem. Professores, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria de que os senhores fizessem as últimas considerações, fizessem observações aí que consideram importantes para o nosso ouvinte.
Vou começar então, na verdade, né? Um minuto de resumo. Olha, na verdade eu gostaria de dizer para os ouvintes que a Amazônia, né, dá a sensação para nós aqui de São Paulo que ela está longe, mas ela está muito presente. Né? Como eu disse, ela nos afeta do ponto de vista de clima, ela nos afeta do ponto de vista de poluição, né? Porque já existem projetos que mostram que queimadas, né, na Amazônia, em toda aquela região, parte dessa fuligem chega aqui na nossa região. Nós já temos um monte produzidos por nós mesmos, né, mas elas também chegam. Então, essa ideia de ter a Amazônia nas nossas cabeças e saber que ela é importante, né, a nível de Brasil e a nível global é muito grande. Né? O outro ponto é que nós temos sim que olhar a Amazônia e o nosso meio ambiente com um olhar crítico, né? Que nós temos que tentar preservá-lo da forma mais forte possível e, portanto, ficar atentos ao que está acontecendo. E ficar atentos também a atitudes do governo. Eu acho que hoje a gente está muito preocupado em debater a crise econômica, debater toda a corrupção, né, que está aí nas mídias e tudo mais. Isso é importante, mas tudo isso também tem que ser levado em consideração quando a gente pensa o que está sendo feito com a nossa floresta, o que está sendo feito com o nosso meio ambiente. Então isso tem que entrar sim na pauta, né, de uma discussão grande, né, e de uma imposição em cima dos nossos políticos, para que eles comecem a notar que isso é importante para cada um de nós.
Professor Vanderlei?
Minhas últimas palavras são essas também. Eu acho que nós temos que tirar o foco da Amazônia, não é? Daqueles que têm, unicamente daqueles que têm interesse na Amazônia. Eu explico, não é? Se nós não ampliarmos o espectro social e político e cultural da sociedade brasileira interessada na Amazônia, nós não vamos avançar. Porque quem se preocupa com a Amazônia? Os pesquisadores, eles têm pouca força política.
Verdade.
Né? O outro segmento que se preocupa com e os ambientalistas, que também claramente têm pouca força política, no mundo todo, né? Talvez a exceção dos países nórdicos, sei lá, acho que Dinamarca, Noruega, Suécia, aparentemente tem uma consciência ambiental maior, enraizada na base da sociedade. Isso está longe de ocorrer no Brasil. Então, é preciso ampliar a preocupação, ampliar o espectro social, cultural e político dos brasileiros em relação à Amazônia. Então, tirar a Amazônia, que se tornou refém, sobretudo no Congresso Nacional, de uma bancada que aprisionou a Amazônia como se a Amazônia fosse só deles e não de todo o Brasil. Mas todo o Brasil são todas as regiões do Brasil, não só as regiões da Amazônia.
Verdade.
Não é? Se todo o Brasil não se interessar pela Amazônia, nós vamos perder a Amazônia. Esse é o ponto. E eu queria, por último, fazer uma provocação aos atuais dirigentes da Universidade de São Paulo. Em 1981, quando eu fui contratado, o departamento decidiu que eu ia dar o curso de Amazônia. como um curso obrigatório em regional. E eu disse, eu não posso porque eu não conheço a Amazônia. Falei, mas o que, que você propõe? Eu falei, eu quero conhecer a Amazônia. Falei, olha, a USP tem um campus avançado em Marabá. E eu consegui, então, eu passei 15 dias em Marabá. Foi assim que eu conheci. Meu primeiro contato com a Amazônia, uma coisa fantástica. Marabá, à margem do Tocantins, perto da Serra Pelada, que depois ficaria famosa. Carajás, né? Paraupebas está ali pertinho. Quer dizer, um lugar incrível. Tucuruí, mais ao norte. E esses 15 dias é que me fizeram me apaixonar pela Amazônia. Então, eu faria um apelo, né? Por que a USP não pensa, novamente, em ter um campus avançado na Amazônia, em algum lugar da Amazônia, em convênio com alguma instituição de lá? Não precisa comprar terra, né? Tem muitas possibilidades. E com isso a gente oferecer a possibilidade que os nossos estudantes tenham contato físico, material, táctil com aquela região tão maravilhosa. Está aí o meu apelo.
Excelente.
O senhor apoia esse apelo, professor?
Mas, sem dúvida alguma, né? Praticamente é nossa obrigação fazer com que os nossos estudantes, né, saiam daqui com esse conhecimento, e são eles que vão transmitir isso para a sociedade, né? Nós estamos aqui fazendo a pesquisa, mas eles vão sair daqui, né? Um de nós equivale a 50, 30, 40 numa sala de aula, que pode sair e daí propagar isso. Então, com certeza, nós temos que ser o foco dentro desse assunto.
Eu quero agradecer aos professores Vanderlei Messias da Costa, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e ao professor Tércio Ambrise, do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, pela participação no programa de hoje. Muitíssimo obrigado, por terem emprestado um pouco do imenso conhecimento de vocês, da enorme experiência, que é de poucos no Brasil, né, a respeito da Amazônia. Muitíssimo obrigado pela gentileza de virem aqui, tá bom? A íntegra desse programa estará disponível logo mais na página do Jornal da USP. O endereço é www.jornal.usp.br. A produção do Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação hoje de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Benê Ribeiro. Você fica agora com o programa Via Sampa. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.